fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Esse é o texto que nos conduz nessa noite, e que Deus venha a nos mostrar, né, as suas maravilhas, as suas bênçãos, as suas promessas através da sua palavra. Eu pergunto para você, você já parou para pensar, o que você faria nos seus últimos momentos de vida? O que você faria, que providências você adotaria ao saber que está prestes a morrer? O texto que nós acabamos de ler fala desse momento da vida de Jacó. Jacó prestes a morrer, ele toma algumas providências e o autor da carta aos Hebreus registra esse fato, registra esse momento e essas providências de Jacó como atos de fé. É interessante que o escritor da carta aos Hebreus não faz referência às jornadas de Jacó. Tem tanta história de Jacó que nós vemos lá no livro de Gênesis, tem tantas experiências, né? Talvez o momento mais emblemático da vida de Jacó seja aquele momento em que ele luta com Deus naquela madrugada no Val do Jaboque. Talvez seja o momento mais emocionante, né? Quando você vai ali na história ali de Gênesis, você se depara com aquela experiência de Jacó, quando ele luta com Deus. Na verdade, ele é transformado ali por Deus, ele recebe um novo nome, ele passa a ser chamado Israel, porque o Senhor ali transforma e ele passa por uma novidade de vida. Aquele que era o enganador, aquele que era o trapaceiro, ele passa a ser ali o patriarca Israel. Mas o autor aos Hebreus não registra esse momento. Ele também não faz nenhuma referência às bênçãos que Jacó pronunciou sobre os seus filhos. Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, vai abençoar os seus filhos, ele vai profetizar sobre os seus filhos acerca do futuro, mas é curioso que o autor aos Hebreus não seleciona esse momento da vida de Jacó. Ele separa o incidente em que Jacó abençoa os filhos de José, e essa bênção que ele confere aos filhos de José é considerada uma demonstração de fé. Esse momento histórico foi de fato importante para o autor da carta aos Hebreus. Ele destaca esse momento, ele mostra que no final da sua vida, Jacó, amparado sobre o seu bordão, e em Gênesis diz que ele se levantou na cama, na beira da cama, e o autor aos Hebreus usa a expressão bordão, ele se apoia no bordão, ou na cama, ou no bordão. O fato é que Jacó abençoou os filhos de José, apontando para eles o horizonte do futuro. Jacó tinha somente alguns momentos na terra, meus irmãos, eram os últimos momentos de Jacó, mas ainda ele olhava para frente, ele olhava para o futuro, ele olhava para as bênçãos prometidas por Deus. Para ele, Deus era real, para ele, a palavra de Deus era certa. E o pai das tribos de Israel morreu na fé, ele morreu no Egito, ele morreu na fé, esperando as promessas, mas deixou um legado para aquelas futuras gerações. Então eu quero convidá-los nessa noite a meditar sobre esse texto. E eu pensei num tema, qual o tema que eu daria para essa mensagem? Tantas coisas que a gente poderia colocar, mas eu proponho aqui o tema fé para adorar. Fé para adorar. Porque o texto diz que ele abençoou os filhos de José e depois, apoiado sobre o bordão, adorou, e o texto ele vai culminar com esse ato de adoração. Mas o primeiro destaque que eu quero fazer no texto, na primeira parte do texto, é que Jacó adota os filhos de José pela fé. É interessante que o capítulo 48 de Gênesis vai mostrar esse momento, e o autor aos Hebreus ele está realmente fazendo remissão a essa passagem do Antigo Testamento, que é o capítulo 48, e dos versículos 3 a 5 de Gênesis 48, o texto diz assim: disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Versículo 5: agora, pois, aos teus dois filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Jacó diz que os filhos de José agora são dele. Efraim e Manassés são meus, como Rubem e Simeão. Saltando para o versículo 11, o patriarca diz o seguinte: então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Eu quero destacar essa frase, irmãos, porque essa frase é tremenda, porque a gente conhece a história de José, a gente sabe da jornada que José viveu, a jornada em que ele foi vendido pelos irmãos, o pai foi enganado pelos irmãos, os irmãos de José disseram que ele tinha sido atacado por um animal selvagem, e quando Jacó recebe aquela notícia, ele tem praticamente desmoronados os seus sonhos, as esperanças que ele tinha com aquele filho predileto, que era José. A gente vê que a ideia, né, a expectativa de Jacó em relação a José é frustrada com aquela notícia da suposta morte do seu filho. E os anos passam, mais de 20 anos vão se passar até que ocorre esse reencontro. E essa declaração de Israel a José é fundamental, porque ele diz: eu não esperava mais te ver, meu filho. Eu não esperava mais ver o teu rosto, e Deus me abençoou, e Deus me fez ver os teus filhos também. Então, a bênção e a promessa de Deus se cumpre na vida de Jacó, porque ele vê os filhos de José, e agora, nesse ato, ele adota os filhos de José como seus filhos. Agora, os filhos de José passam a ser filhos de Jacó e passam a compor aquele número que vão mais à frente dar origem às tribos de Israel. No seu primeiro ato de abençoar, aqui no capítulo 48 de Gênesis, Jacó se dirigiu a José e repetiu as promessas que Deus havia feito a Abraão, a Isaac e a ele mesmo. A promessa que Deus fez aos patriarcas, de que eles habitariam naquela terra. E é curioso que nesse momento da história, toda a família de Jacó está no Egito. Por causa da fome em Canaã, Deus levantou José como o sustentador, né? Ele é chamado de Zafenate-Paneia, porque ele é o sustentador, que é aquele que vai dar vida, aquele que vai trazer preservação da vida. E ele é usado por Deus para salvar a sua família. Lembra que numa das últimas falas de José ali na conversa com seus irmãos, os irmãos estavam ali ainda temerosos no reencontro, ele fala assim: meus irmãos, não tenham medo, Deus me enviou adiante de vocês para a preservação da vida. Vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Deus mudou o mal que vocês desejaram para mim, Ele mudou o mal em bênção. José estava pacificado, o coração de José estava em paz, porque ele entendeu os propósitos de Deus. Jacó também entendeu, e nesse momento em que ele chama José, e ele declara essa bênção, ele faz referência à bênção de Abraão, Isaac e Jacó, e ele diz: eu te farei frutífero, eu aumentarei o teu número, eu farei de você uma grande comunidade de povos, eu te darei a terra de Canaã, ela vai ser sua possessão perpétua. Apesar deles não terem nada em Canaã, a não ser uma sepultura que o seu pai Abraão, na verdade, havia comprado ali, num determinado local, onde foram sepultados os membros daquela família. Eles não tinham nada, mas a promessa era, a promessa de Deus era firme e ela haveria de se cumprir. Essa foi a bênção patriarcal passada de uma geração para outra. Agora, não foi José que recebeu a bênção. É interessante a gente perceber isso também. Não foi José que recebeu a bênção, mas os seus filhos, nascidos do Egito e com nomes egípcios, Manassés e Efraim. Quem lembra da história vai recordar que o José, quando ele tem esses filhos no Egito, no seu tempo de prosperidade, ele vai declarar a razão de ser desses nomes. São nomes egípcios, mas eles fazem parte da família de Deus, eles fazem parte dos patriarcas. Eles se tornaram duas tribos em Israel, porque Jacó adotou Manassés e Efraim como seus próprios filhos. Agora, ao abençoar os filhos de José, Jacó exerceu uma função de soberano da terra de Canaã. É interessante porque ele não reparte para esses netos, agora filhos, seus bens. Ele poderia repartir os rebanhos, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha riquezas, mas na verdade a bênção que Jacó impetra sobre os seus filhos é a bênção da terra, é a bênção da promessa da terra, da posse da terra perpetuamente, como Deus havia determinado. Ele abençoou os dois a respeito de coisas que estavam por vir. Vamos lembrar que a carta aos Hebreus, quando o autor da carta trata aqui do capítulo 11 da fé, e ele vai repetir essa expressão pela fé, ele está ensinando para a gente, irmãos, que existe um caminho que é sobremodo excelente. O caminho da fé é um caminho sobremodo excelente. E muitas vezes parece que as promessas de Deus estão longe. Muitas vezes parece que nós perdemos de vista aquilo que Deus disse que vai fazer. Assim como Jacó perdeu de vista o seu filho José, e talvez ele não tivesse mais esperança de reencontrá-lo. E ele diz aqui no texto: não só Deus me permitiu encontrar você, mas também me deu a bênção de ver os seus filhos e de abençoá-los também. Pela fé, Jacó olhou para o futuro e recebeu um discernimento profético. Jacó está nos últimos momentos da sua vida, mas ele sabia que Deus cumpriria a bênção patriarcal aos seus filhos, inclusive aos filhos de José. Meus irmãos, o que nós podemos trazer para as nossas vidas desse texto que nós acabamos de ler? O que isso pode ser aplicado para nós? Um texto que não sei se faz sentido para você, mas só faz sentido pela fé. Pela fé, Jacó adotou os filhos de José. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José, eles passam a ser seus filhos. Hoje nós também precisamos buscar de Deus esse discernimento profético. Hoje nós precisamos buscar de Deus também o discernimento acerca das suas promessas. Assim como Jacó abençoando os seus filhos, ele profetiza as bênçãos que virão no futuro, em cumprimento da palavra de Deus. Deus nos chama também hoje, pela fé, a entendermos, a discernirmos as promessas de Deus, a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus tem reservado para o nosso futuro. Nós sabemos que todas as palavras de Deus são firmes, são mantidas, nenhuma promessa de Deus jamais caiu, nenhuma promessa de Deus jamais deixou de ser cumprida. Talvez alguns pensem assim: mas Marcelo, o tempo está passando na minha vida, eu estou esperando há tanto tempo alguma coisa e ainda não aconteceu. Creia na promessa do Senhor, creia que aquilo que talvez você já tenha perdido de vista, tenha perdido até a esperança de rever, de reencontrar, Deus é poderoso para trazer novamente, Deus é poderoso para restaurar, Deus é poderoso para cumprir a sua promessa. Para além dessa vida, irmãos, nós temos uma promessa da vida eterna. Para além das realidades de hoje, né? Claro que nós temos expectativas, nós queremos coisas, nós buscamos coisas, nós temos expectativas de bênçãos para os nossos filhos, nós temos projetos e planos para o futuro, mas existe um alvo, que é um alvo acima de qualquer outro. Nós aguardamos e temos a esperança da vida eterna, nós aguardamos o nosso Senhor. O povo que é destinatário dessa carta, no tempo em que ela foi escrita, era um povo que passava por tribulações, passava por lutas, pressões, muitos queriam retroceder, muitos queriam recuar, muitos pareciam ter perdido de vista a promessa. Mas o autor da carta aos Hebreus os encoraja a persistirem firmes na fé, a olhar para o futuro, olhar para as promessas de Deus e crer e seguir em frente e caminhar. Precisamos crer em suas promessas, precisamos tomar as decisões mais importantes da nossa vida, guiados pela fé. Essa foi uma das últimas decisões de Jacó. Final da sua vida, ele abençoa e ele adota os filhos de José. Nós também precisamos tomar as decisões mais importantes das nossas vidas, confiados no Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé, guiados pela fé, é que nós tomaremos as decisões mais importantes das nossas vidas. O texto também nos mostra, em segundo lugar, que pela fé, Jacó confere a bênção maior ao filho mais novo. É engraçado esse momento, porque lá no livro de Gênesis, no capítulo 48, eu retorno para o capítulo 48 de Gênesis, agora no versículo 14, que diz assim: mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e à sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. É curioso, porque Jacó faz esse movimento, no momento em que ele vai abençoar os filhos de José, ele cruza as mãos. E ainda em Gênesis, agora o versículo 15 do capítulo 48, e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha o versículo 17 de Gênesis 48, vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. José não gostou nada disso. José não gostou da atitude do pai de cruzar as mãos e trocar a bênção. Que isso, pai? E ele diz, e ele tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. José tentou forçar a barra, meus irmãos. José tentou impor, né, a ordem humana, José tentou estabelecer a sequência natural, mas Deus não segue necessariamente a sequência natural. O nosso Deus, ele é sobrenatural, o nosso Deus é soberano, e o nosso Deus faz como ele quer. E assim quis o Senhor fazer com que a bênção do primogênito recaísse sobre o mais novo. E aí, diz assim o texto no versículo 18, disse José ao seu pai, não é assim meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei meu filho, eu sei. Tempo. Irmãos, muitas vezes nós queremos mudar a mão de Deus de posição, muitas vezes Deus está abençoando, Deus está fazendo uma obra e a gente quer mudar a mão de Deus. Não é assim, meu Pai, não é assim, meu Deus. Nessas horas, o próprio Deus recusa a nossa opinião, o próprio Deus recusa a nossa sugestão e diz assim: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, diz o versículo 20, Gênesis 48, declarando, por vós Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como Efraim, e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. O patriarca cruzou os braços e outorgou a bênção da primogenitura, não a Manassés, mas a Efraim. Eu pergunto, o que que Jacó teria visto no mais novo, que o fez preferir em lugar do primogênito? Certamente nada, porque Jacó já estava cego. Jacó nesse ponto, nesse momento da história, pela idade, os seus olhos já estavam escurecidos, então não foi pela vista, não foi pela visão que ele escolheu. E é interessante que pela ordem natural e pela posição em que os filhos são apresentados por José, ele sabe exatamente em que lado cada um está e ele deliberadamente cruza os braços. Não foi por acaso, não foi uma casualidade, que ele colocou as mãos trocadas sobre os filhos e abençoando primeiro a Efraim. Quando Jacó abençoou os seus filhos no leito de morte, ele intencionalmente conferiu a bênção maior a Efraim, o filho mais novo. Isso faz a gente lembrar a bênção de Isaac, quando Isaac abençoou Jacó em detrimento de Esaú. Parece que a história se repete, né? Só que não, meus irmãos, a história aqui é totalmente diferente. O autor da carta aos Hebreus enxerga aqui que todas as etapas dominantes da história de Israel, elas são uma progressão de atos de fé. E ele culmina esse ato de fé de Jacó como o que ele destaca, é o único ato que ele destaca na sua carta aqui no capítulo 11. Mesmo que a carreira de Jacó, a vida de Jacó inicialmente tenha sido marcada por qualquer coisa menos que fé. Lembra que Jacó muitas vezes tentava ganhar vantagens, ele fazia esquemas. Nesse final, nos últimos momentos da sua vida, ele reconheceu que todas aquelas tramas, todos aqueles esquemas eram fúteis, não valiam de nada, e ele confiou na fidelidade do poderoso de Jacó. Jacó confiou na fidelidade do seu Deus. Não foi por acaso, então, que ele cruzou as mãos e abençoou o filho mais novo. Ele o fez porque Deus assim o quis. Ele o fez porque essa era a vontade de Deus e pela fé ele fez. Diferente da história que ele tinha vivido. Porque quando ele recebeu a bênção de Jacó, foi um esquema, foi uma fraude que ele e sua mãe tinham arrumado. Mas mesmo assim, a vontade de Deus prevaleceu, porque a bênção era para ser dada a ele. Mas agora Jacó, depois de ter vivido todas as experiências, ele sabe, ele entende que Deus sempre faz prevalecer a sua vontade. E agora ele não está enganado, e não está enganando ninguém, mas ele sabe que a bênção deve recair sobre Efraim, e assim ele obedece a Deus, assim ele intencionalmente abençoa o mais novo. O que, que eu posso trazer para a minha vida desse texto? O que, que eu posso trazer, Marcelo? O que, que eu vou fazer com esse texto? Está bonito, mas eu quero prática, eu quero levar para casa alguma coisa. Meus irmãos, também nós precisamos ter intencionalidade nos nossos atos. Nós precisamos de agir intencionalmente. Pela fé, nós somos capacitados por Deus também para abençoar quem Deus mandar abençoar. Intencionalmente, nós somos guiados por Deus, dirigidos por Deus, para fazer a vontade de Deus, para abençoar quem Deus mandar abençoar. Nós vamos obedecer? Nós vamos cumprir? Nós vamos fazer sim, nós vamos obedecer pela fé e cumprir a vontade de Deus. Precisamos discernir a vontade de Deus. Precisamos saber o que, que Deus quer e agir intencionalmente, cumprindo tudo aquilo que o Senhor determinar. Por fim, a última parte do texto diz que Jacó adorou. Então, Jacó adorou pela fé e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. É interessante que agora ele sai de Gênesis 48. O cenário da narrativa vai para Gênesis 47. Porque esse momento em que Jacó se apoia e adora a Deus, está no capítulo anterior, em Gênesis 47, 31. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Diz aqui o texto, Gênesis 47, 31. Veja, o escritor da carta aos Hebreus registra esse momento por causa do seu significado espiritual. Primeiro, Jacó fez com que José jurasse que os seus restos mortais não ficariam no Egito. Ele falou: meu filho, você jura, você se compromete aqui de que os meus restos mortais serão levados e enterrados lá na terra prometida. Você jura, meu filho? Juro. E após o juramento de José, Jacó, imagina ali nos restinhos de força que ele tinha, acho que ele, um pouquinho de força, ele se levanta. O texto de Gênesis diz que ele se levanta, ele se inclina sobre a cabeceira da cama. O autor aos Hebreus usa uma outra tradução que diz que ele se apoiou no bordão. As palavras são muito parecidas, do hebraico cama e bordão são muito parecidas foneticamente, mas tanto uma como outra, não tem problema, irmão, não vou discutir aqui se é cama ou se é bordão. O fato é que Jacó adorou. Esse é o ponto fundamental. Se foi sobre o bordão, que representa aqui, no sentido espiritual, uma autoridade, ele se apoia sobre o bordão. Se foi sobre a cama, também é um ato de adoração. O fato é que, após fazer jurar que levaria os seus restos mortais para a terra de Canaã, Jacó adorou ao Senhor. Ele reconheceu totalmente o poder de Deus e a presença de Deus no desenvolvimento dessa bênção patriarcal. Meus irmãos, apesar da sua idade avançada, o ato de bênção de Jacó é visto como um ato de adoração. Abençoar é um ato de adoração, e a adoração também é um ato de fé. Abençoar também é um ato de adoração, e adoração também é um ato de fé. Pela fé, apoiado no bordão, Jacó adorou, e esses são os últimos atos da vida de Jacó. Eu pergunto, como eu fiz a pergunta no início, o que você faria se soubesse que esses são os seus últimos momentos? Que providências você adotaria, sabendo que a sua vida está terminando? Pois aqui nós vemos o testemunho de Jacó, nos seus últimos momentos, agindo, fazendo a vontade de Deus, abençoando, adorando ao Senhor. É interessante que falar que adoração é um ato de fé, é importante porque muitas vezes nós, quando estamos bem, quando estamos com tudo correndo bem na nossa vida, é tranquilo adorar, não é verdade? É cantar um louvor, é adorar a Deus, a vida está boa, as coisas estão correndo bem, mas muitas vezes nós somos desafiados por Deus a adorar quando nós não vemos o horizonte. Jacó estava no Egito, no final da sua vida, mas pela fé, apoiado no seu bordão, ele adorou. Eu me lembro do profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, quando ele diz que o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque diz que o justo viverá pela fé. E Abacuque arremata o seu livro com um cântico de adoração que todos vocês conhecem, Abacuque capítulo 3, vamos ler só os versículos 17 a 19. Ele diz assim, olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. O profeta Abacuque, se você já leu o livro de Abacuque, você vai ver que ele tem uma perplexidade no início. Ele está perplexo, ele questiona Deus, ele tem dificuldade de entender a realidade, porque a realidade era contrária, era adversa, a situação estava ruim, e ele questiona Deus, mas no momento em que ele se encontra com Deus, ele se coloca na torre de vigia, no momento em que ele ouve a voz de Deus, a percepção do profeta é transformada, e ele afirma, o justo viverá pela fé. Ainda que a figueira não floresça, irmãos, ainda que as situações, as questões das nossas vidas não estejam nada bem, ainda que a gente esteja ali nos últimos momentos, nos últimos suspiros, como era Isaac, nós somos chamados, desafiados a, pela fé, adorar o Senhor. Abençoar é um ato de adoração, adoração também é um ato de fé. Deus nos quer levar a essa realidade, Deus quer nos levar além, adiante, a entendermos isso, ainda que nós não estejamos conseguindo ver o cumprimento de promessas de Deus nas nossas vidas. Ainda que algumas coisas estejam sendo retardadas, atrasadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pela fé nós somos chamados a adorar o Senhor, pela fé nós somos chamados a abençoar quem Deus manda abençoar, pela fé nós somos chamados a adotar, como Jacó adotou os filhos de José, nós somos chamados também a tomar decisões, as decisões mais importantes da nossa vida, baseados não naquilo que nós vemos, mas baseados na fé e na palavra do Senhor. Que nessa noite o Senhor mostre ao nosso coração, traga ao nosso coração essa esperança, que o Senhor nessa noite renove no nosso coração a fé, a confiança de que as suas promessas jamais falharão.